Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Olá, olá, voltamos nesse segundo bloco do programa Pedaleira aqui na Rádio Cultura 930. Eu sou Patrícia Valverde. No primeiro bloco eu estava lembrando a campanha que a gente lançou no último programa, campanha cicloiguaçu.org.br/15x30. Vocês vão decorar isso sim, de tanto que eu repito. Mas eu estava também lembrando que no último programa eu mencionei que tinha um número. Não sei se vocês vão lembrar, quem participou, viu, que foi quando a gente estava falando com a Yasmin Heck, minha colega também na Cicla Iguaçu, tem um número que nos representa. Que número é esse que nos representa? Se não é o 1, né? O número 1, nós somos uma pessoa, você uma pessoa, você uma pessoa, o 1 é, somos nós e é o que basta. E eu falo isso para a gente resgatar quando a gente vê tantos estudos e tantos números sobre as condições das nossas rodovias, das condições que a gente tem na cidade, das perdas que a gente tem, sim, também dentro da pandemia. A gente não pode perder essa escala humana que nos compete entender. É só nós, a gente tem a obrigação de compreender que a escala humana começa com o número 1. Que o número 1 basta, né? Não são às vezes 3 mil, 2 mil pessoas, uma coisa tão anônima assim, que pode ser justificativa para a gente não se situar. 1 já basta. E aí e assim a gente vai compreendendo essa nossa escala humana, né? Uma pessoa, quando a gente tem como referência, é bastante forte, principalmente quando ela tem nome. Quando você conhece, sabe da história, sabe dos trabalhos que ela deixou, sabe dos trabalhos que ela tinha intenção de fazer, né? Como você perder alguém próximo ou valorizar essa pessoa próxima no seu trabalho. E esse é um link que eu faço para um episódio que aconteceu um tempo atrás. A gente está passando por vários episódios que nos provocam essa retomada da escala humana, né? O que que nos afeta, como nós somos afetados por esse cenário. E aí eu trago aqui os estudos que eu acabei visitando, pesquisando, da Marina Harcourt. Marina Harcourt, cicloativista, arquiteta, estava no seu trabalho de doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E eu tenho aqui a honra e muito carinho também por receber a Paula Santoro, professora e orientadora do trabalho desde mestrado da Marina, que se chamava Mulheres e Bicicletas, e também se chama Mulheres e Bicicletas, e do trabalho de doutorado também, que foi interrompido e agora lançou para toda a comunidade as suas questões. Eu convido então a professora Paula Santoro, de São Paulo. Professora, você está nos ouvindo?
Olá, tudo bom, Patrícia?
Tudo bem, que honra te ver aqui no programa.
Vocês estão me ouvindo?
Estamos te ouvindo, sim, e estou te vendo também.
Honra é minha. Muito obrigada pelo convite.
Que bom. Eu comentei contigo, né, que eu estava assistindo um trabalho que você fez, que você congregou uma banca de doutorado com um material que a Marina já tinha levantado, vocês já tinham levantado, com outros professores, outras referências. Foi uma banca feita em memória e homenagem a Marina Harcourt. O título era O Corpo e Fronteiras. É isso? Me corrija, por favor, professora. Acho que é O Corpo e Fronteiras, a Construção de Territórios a Partir de Subjetividades. É isso?
Isso. Exatamente. Esse era o trabalho que a Marina estava fazendo. A Marina Harcourt era minha orientanda, foi minha orientanda de mestrado, era minha orientanda de doutorado, e ela morreu tragicamente, atropelada por um carro por trás, na Avenida Sumaré, em São Paulo, e com isso, né, ela interrompeu seus trabalhos. A gente fez uma banca homenagem a ela, porque ela ia qualificar o doutorado. Então a gente estava exatamente no momento que a gente estava escrevendo capítulos, né, quem faz pós-graduação sabe, fechando juntos o que seria o trabalho, os objetivos, mergulhando com atenção nesse campo. E aí, de repente, perdemos Marina, e perdemos ironicamente a partir de uma forma que é justamente que ela combatia tanto na sua luta ativista, mas também na sua luta acadêmica.
Sim.
Né? O mestrado dela é sobre mulheres e bicicletas, e ela morreu atropelada por um carro andando de bicicleta à noite,
que não prestou,
voltando para casa.
Que não prestou socorro.
O motorista saiu, foi até multado por alta velocidade, não prestou socorro num lugar super iluminado, ou seja, enfim, isso não foi um acidente, o que a gente está falando. É um pouco um desenho de um modus operandi de quem anda de carro, né? Muitos deles homens, onde performar a velocidade é importante, e aí a gente ceifa vidas, né? Então não foi um acidente, né? Muita gente tem morrido a partir dessas decisões, dessa forma da gente andar pela cidade, né?
É justamente isso, né? Não foi um acidente, porque parece que existe toda uma condição para que isso se repita. Para que a pessoa, ela exercite a cidade, ou enfim, que exista esses grupos, sim, que têm o direito de usar a cidade e que estão, de uma forma, dialogando com a cidade e também com essa dificuldade, mas também a cidade está desenhada de uma forma que a velocidade seja colocada como natural e que assim, é muito complexo mesmo pensar como assim a cidade estava prevendo ou desenhando que um homem estaria em alta velocidade naquela via. Enfim, é um trabalho muito complicado, muito complexo. Complicado, eu diria complexo, porque ele traz muitos setores, né, para a gente levantar. E o que eu gostei e o que eu achei que foi valiosíssimo, assim, desse trabalho que você trouxe em levantar questões, é que agora a pesquisa da Marina, ela lança essas perguntas para a cidade, ela sugere caminhos, né, por onde olhar, por onde observar, quais são as referências que ela estava seguindo para resolver essas questões, e agora está lançada para todos nós.
Uma das conclusões do mestrado da Marina é que as mulheres usam a cidade de uma forma diferente dos homens, e então elas andam mais a pé, elas são mais no transporte coletivo, elas não são muito, muito motoristas. Ela estava olhando São Paulo, né? Mas isso também se aplica a outras tantas cidades, né? Onde a mulher, sim, quando está no carro, está de passageira ou está levando alguém, né, nas atividades do cuidado cotidiana, com a casa, com a saúde, com os filhos, né, levando para a escola, buscando da escola.
Sim.
Né? Ela estudou isso, ela exaustivamente olhou esses dados, enfim, também olhamos juntas acidentes, né?
Uhum.
Mostrando que eles são muito, muito, muito frequentes. E aí ela olhou tudo isso com esse viés, né, de gênero.
Professora...
E o que ela conclui...
Pode falar, desculpe.
Que ela conclui que mais do que a cidade segrega, né, mulheres e homens, a gente vive, né, a cidade de forma diferente, a gente, as mulheres, do que os homens. E dentro do grupo das mulheres também temos diferenças entre nós, né?
Sim.
Mulheres brancas, escolarizadas, têm melhores condições, ou por vezes têm carros, né? Mulheres negras, por uma questão de racismo estrutural no nosso país, não conseguem ter seu veículo individual, são essas usuárias do transporte coletivo, de mobilidade a pé, né, muito importante. Mas a Marina foi mais fundo, e ela achou muito limitante esses achados de pesquisa. No doutorado ela vai para alguns estudos sobre medo e sobre a nossa cultura, ou seja, questões abstratas, né, que Sim. desenham territórios para o nosso corpo feminino. Né? Essas questões abstratas são desde uma cultura de que não é, a mulher não deve andar de bicicleta, isso não é
a roupa.
A né? roupa.
Andar um horário, né? não pode estar em algum horário sozinha.
Não pode estar sozinha, não pode estar à noite, né? Não pode frequentar algumas ruas.
Não, não pode estar de bicicleta.
Não pode ir a alguns lugares. E isso tudo vai limitando, né? O que a Marina, a gente explicou. Por um lado, isso vai moldando o nosso comportamento. Então, para sair, eu tenho que ter uma roupa, eu tenho que ter um horário, eu tenho que ter um modo de transporte, eu não posso ir em qualquer um deles, né?
Tem que ter uma
isso
companhia.
Vai nos limitando. É, vai fazendo com que a gente tenha que decidir muitas coisas antes de sair do espaço público, né? Ou a gente não sai, né? Que é muito comum.
Sim.
A gente não sai.
Evita, né?
E isso se transforma em dados, né? É, o número de viagens das mulheres é menor do que o número de viagens de homens. Tradicionalmente, em vários lugares do mundo, né? E aqui também, em São Paulo.
Sim,
né?
A gente está falando em relação ao trabalho, em relação às necessidades de uma, né, de um exercício de autonomia, em relação aos seus estudos. Enfim, é um cenário que vai... os corpos vão se desenhando dentro dessas limitações e arestas, e a cidade vai também sendo desenhada, ou ela está desenhada e vai se formando em torno dessas limitações. Então ela já nem questiona mais. A mulher não poderia estar lá. Não que a cidade precisa convidar a mulher e ter uma e ter a perspectiva de qual é o uso dessa mulher. Eu falo mulher, mas a gente está falando aí de grupos, que eu gostei de um termo que agora eu vou substituir, não são as minorias, né? São as maiorias minorizadas, né? Porque a gente está falando da quantidade de mulheres que tem em números, enfim, mas é evidente que a gente está falando de um grupo muito grande de pessoas. Quando a gente fala da população negra, a gente fala de maiorias minorizadas. E como que uma cidade consegue segregar tanto? Essa é uma pergunta, assim, onde é que a gente identifica que a nossa cidade segrega e limita esses grupos de maiorias minorizadas, né? Na infraestrutura, no comportamento das pessoas.
A gente pode ver essa cidade segregada em todos os lugares, né? Mas a gente historicamente achou que a cidade se dividia, né, se segregava entre ricos e pobres, né? Sobre esse olhar de classe.
Uhum.
Só que na verdade a gente está vendo hoje, né, uma abordagem interseccional, que a gente chama, né, que vários corpos, a partir dos seus lugares de poder na sociedade, né, vivem a cidade de forma diferente, né? Então, por isso eu não posso olhar o grupo das mulheres como um grupo homogêneo, né, da forma como usa a cidade. Não, uhum. né, mulheres negras, mulheres imigrantes, mulheres indígenas, mulheres trans, né, vivem a cidade completamente diferente. Ou seja, isso significa um olhar interseccional, né, aonde essa ideia eu sempre uso um termo de uma estadunidense, né, que ela fala assim, por exemplo, eu às vezes sinto algumas formas de opressão como mulher, igual a uma mulher, eu mulher branca, igual a uma mulher negra, né? Mas por vezes a mulher negra sente formas de opressão igual a um homem negro e que eu não sinto, né? Uhum. Então esse é o olhar interseccional, e isso ajuda a gente, com essa abordagem, ajuda a entender que essa cidade ela não é vivida igualmente por todos, né? E não apenas se divide por uma questão de classe social, onde vivem os ricos, onde vivem os pobres, mas também eu posso ser rica, pode ser mulher negra morando num bairro de brancos e sofrer uma série de preconceitos, né?
Sim.
E a mobilidade é muito boa, é um tema muito bom para falar disso,
isso,
porque,
uhum.
porque ela exige os corpos no espaço público, né? A gente tem que ir para a rua, a gente tem que caminhar.
E são
rua
feitas
até o
escolhas,
de...
né?
São
e as escolhas que definem isso.
E as nossas escolhas femininas elas têm a ver com o nosso papel de gênero na sociedade, né? Então eu escolho o carro quando eu tenho tarefas do cuidado para fazer que eu não dou conta andando, uhum. né? Então eu tenho mais de 2 filhos, eu não dou conta, ponho tudo, dou um jeito para eu adquirir um carro, né?
Uhum.
Ou a mesma coisa, as tarefas, a forma como a gente anda na cidade, a gente faz várias viagens curtas, né? No mesmo dia, diferente daquele deslocamento que a gente pode chamar de masculino, que é o cara mora lá na periferia, vai até o centro trabalhar e volta.
São os trechos OD, né? Origem, destino, casa, trabalho, trabalho,
isso,
casa.
Isso. A mulher não, a mulher vai para, compra uma coisa para fazer o almoço, vai buscar o filho no colégio, volta para o trabalho. Tem horários de trabalho, às vezes, alternados. Tem que trabalhar perto de casa para justamente...
Tem que comprar um caderno que acabou, tem que passar na farmácia e tal, né?
É a reprodução da vida que, né, que tá na mão das mulheres. Ou seja, esperam da gente, nosso papel social é que a gente faça essas coisas, enquanto o homem não. É aquela mais tranquila vida. Isso é o papel social, não é que todos os homens são assim, uhum. todas as mulheres são assim. E hoje em dia as famílias mudaram muito, uhum. né? A gente tem muitas famílias de mãe solo, né? Que não tem o homem, né, para fazer isso tudo, e elas realmente têm que fazer todas as jornadas delas sozinhas, precisam de apoio do poder público para isso, precisam de apoio das redes sociais, família, amigos, comunidade, né, para dar conta de ter alguma autonomia.
Sim. É interessante, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma pessoa aí de São Paulo, a Suzana Nogueira, acho que ela trabalhou na Secretaria de Trânsito aí de São Paulo. E ela comentou numa pesquisa que eu acho que até já trouxe isso no programa, porque é uma coisa que me intriga bastante. As pesquisas, do jeito que elas são feitas, quando elas chegam para as mulheres, por exemplo, é perguntado às mulheres: você dirige para o teu trabalho? E existiu o que a Suzana Nogueira identificou, isso acho que em 2018, pelo menos ela apresentou essa pesquisa em 2018 na cidade de São Paulo. Ela identificou que as mulheres respondiam sim, eu vou dirigindo ao meu trabalho. Só que, na verdade, as mulheres se sentem tão responsáveis por esse cuidado e representação da família, que elas estão falando pelo marido. Elas estão falando por um outro agente da família e não necessariamente por elas. Então, até o formato dessa pesquisa, até o desenho de como a gente se reestabelece, se comunica, né, de uma forma atualizada, é um desafio para todos os setores. É uma reconstrução mindset, uma reconstrução não só de desenho arquitetônico, mas de semiótica, não sei, de construção de pensamento, para que a gente acesse de fato como que a cidade agora atualizada está entendendo a participação das mulheres. Porque existe essa representatividade da família e a mulher fala pelo homem, pelo companheiro, pelo outro agente da família. Achei isso bem curioso, assim, e desafiante, porque se até na pesquisa a gente coletaria uns dados como esse, então a gente ainda tem que pensar como abordagem, né, disso tudo.
As mulheres se invisibilizam muito, né? Elas respondem por todos, né? Tanto que quando perguntam para as mulheres quais são as suas atividades de lazer, elas falam a levar o filho no parque, né? Não é dela esse lazer, né? É do filho, mas logo é dela.
Ela fica tranquila fazendo isso, mas não representa esse indivíduo, né?
E eu acho que a gente também vai ter que mudar um pouco a chave das nossas pesquisas, né? Tem uma coisa que a gente chama que é o giro da mobilidade, né? Algumas pensadoras que vão falar: olha, então para eu pensar uma cidade boa para a mulher se mover, eu tenho que entender a experiência da mobilidade para a mulher. Porque, por exemplo, tá? Tem uma historinha engraçada que é uma pesquisa ali que uma professora mexicana estava fazendo. Mexicana não, ela vive no México. Ela fez, né? E muitas vezes ela descobriu que as mulheres escolhem o modal a partir das coisas que elas podem fazer no modal. Então eu escolho, que eu preciso falar no celular, porque eu vou falar com a minha intrigada a comida que ela vai fazer. Problema de mulher branca, né? Esse.
Uhum.
Mas aí ela escolhe ir de táxi, né? Ela não vai andando porque tem medo de ser roubada.
Uhum.
Né? Então tem ali, ou eu vou lendo no metrô, né? Apareceu lá. Eu vou lendo no metrô porque é a hora que eu consigo ler. Uhum. Porque eu trabalho e eu só tenho o deslocamento para eu ler, né? E chegar na minha faculdade e ter feito ali a tarefa que eu tenho que fazer. Então eu vou de metrô, porque daí eu não preciso dirigir. Eu não, né? Alguém me leva, né? O transporte público me leva. Então, essa experiência. É, e por exemplo, né? Quando a Marina morreu. As primeiras entrevistas, tá? Eu estava um pouco ainda em choque, me perguntavam, mas por que, que ela estava fazendo fora da ciclovia? Né? A experiência de andar de bicicleta, não sei se andar de bicicleta, a gente não cai na ciclovia e só sai em casa a partir de uma ciclovia. Você pega ruas que não tem ciclovias, né?
Sim.
Você escolhe um caminho, às vezes você quer passar numa loja. Então você vai pelo lado da loja, para você acessar aquela loja ou para você virar naquela rua. Isso é a experiência da mobilidade, entendeu?
É.
Eu sei que a Marina ia subir uma rua direita, porque eu sei que caminho que ela faz. Então ela saiu da ciclovia para subir aquela rua, por isso que ela não estava na ciclovia.
Mas eu queria falar, eu queria. Eu vou fazer o seguinte, eu estou administrando o tempo aqui, mas eu queria fazer isso mesmo. Primeiro, a Marina estava onde ela tinha que estar. Essa é uma frase que eu queria muito trazer quando a gente voltar do intervalo. E outra coisa que você, professora, trouxe é que esse pensamento de olhar para a experiência da locomoção, do deslocamento, veio de um pensamento de alguma pensadora, mas dentro da América Latina. Eu queria depois encontrar essas semelhanças, essa nossa latinidade. São coisas que eu vi pipocarem no trabalho que você promoveu, né, da banca em homenagem à Marina, mas seriam duas coisas que eu queria trazer para o próximo bloco. Então eu vou pedir, já anunciei aqui, a gente fica com um tempinho para pensar, aí a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Pode ser assim? Então tá bom, até breve.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Música.